Alegria de Viver.
Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é Alegria de Viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes. Olá, bem-vindos a mais um episódio da Alegria de Viver, rubrica de Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Estou a ser redundante com o que
estás a ser redundante, estás? Sérgio, desculpa, estou a ser um bocado fútil, mas parece-me que estás com a mesma roupa do episódio anterior.
Isso não é futilidade, é um espírito de observação cutilante.
Opa, obrigado.
É que achava que podias não perceber isso.
Sim.
Mas, de facto, a ti ninguém te passa a perna.
Não. Eu tenho sempre, sabes, este olho de águia.
Sim.
Que não me passa nada.
É. Ok? É impressionante.
O tema de hoje é, para mim, pronto, e vai ser para ti, dress code.
Ok.
Dress code de empresas.
Sim.
Isto é, estabeleceu-se, ou melhor, estabelece-se, muitas vezes de uma forma de código mesmo, escrito, como é que as pessoas se devem vestir dentro das empresas. No entanto, antes de acederem a essas empresas, antes de entrarem nas empresas, existe uma regra não escrita do bem vestir para ires a uma entrevista, uhum. Do bem vestir para... Isso estabeleceu-se algures na nossa história. E eu gostava de saber quando é que a roupa, determinada roupa, foi considerada roupa de pelintra, nunca vais arranjar trabalho. E outra determinada roupa, um designer estabeleceu, pá, esta é a roupa de sucesso que te vai te garantir trabalho como CEO da Sonai.
Opa, eu acho que é quem estabelece isso é quem está no topo. Pá, se bem quem está no topo já passou por uma moda de andar de camisola de carapuço, que é aquela cena, eu subi tanto que posso andar de fato de treino.
Mas isso e... Eu vou-te dizer que eu acho que tem havido, pá, grandes evoluções sociais como, pá, temos de deixar mulheres entrar na administração, sim, temos de ver porque é que minorias não têm acesso a determinados trabalhos ou porque é que não são nomeados para os Oscars. O próximo passo para mim é, pá, temos de acabar com o racismo na roupa.
Epá, as novas empresas, startups e assim não ligam tanto a isso.
Mesmo assim.
Sim, Leo, não podes... Por exemplo, eu acho que há aquela... Que se um gajo for uma entrevista de emprego, de chapéu de cowboy...
E colete sem nada por baixo.
E colete, aí já é puxar. Mas um gajo ir, pá, de cowboy. E dizer, pá, eu penso por mim próprio, eu tenho personalidade.
Sim.
Eu acho que há uma chance... De safar, só por causa disso.
Achas que é uma chance do
género? Destacas, é o
cowboy. O gajo está-se a candidatar como comercial e ele diz, eu trabalho bem sozinho.
Sim.
Eu ando de sítio em sítio. Os cowboys andam de sítio em sítio à procura de índios para matar. E ele,
ou para vingar injustiças.
Ou para vingar injustiças e para conquistar o respeito de novas pessoas e, portanto, eu acho que sou... Tenho o espírito certo para ser comercial daqui da Vodafone.
Sim, é isso. Eu acho que é. Epá, nós precisamos de um cowboy. Neste momento. Ainda bem que apareceu o senhor.
É pá, sim. Mas eu estava a pensar nisto. Estava a pensar nisto porque... Pá, já estive em várias empresas e que algumas têm aquele... O casual. Quando dizem, epá, podes vestir aqui de forma casual.
É camisa sempre.
É isso, não é?
Não é?
O vestir de forma casual é camisa por dentro das calças. Pá, mas não são umas calças quaisquer. Tu não podes ir com a manta de retalhos que a tua avó fez.
Caqui.
É caqui, não é?
Sim, eu,
e
quando,
sapatinho.
Eu, quando comecei a trabalhar numa empresa, a primeira coisa que eu fiz foi comprar camisas e calças bege.
Pronto, que era casual.
Que era uma coisa que eu nunca andava na vida. Pá, mas agora é outro passo.
Yeah.
É um passo importante na minha vida. Tenho de começar a vestir assim.
Mas alguém
assim.
Te disse que tu tinhas de vestir camisa e calça bege?
Epá.
Diretamente, ou tu quando foste à empresa olhaste, não é, a fauna que estava lá...
Nem precisava de olhar, já sabia.
Ah,
acho
já
que
sabias.
Uma pessoa nasce com isso, não é?
Ok, mas como é que se estabeleceu isso?
Não sei, é engraçado, sim. Epá, o meu pai uma vez fez uma entrevista a um rapaz na empresa, quando ele trabalhava, e sabes o que é que ele levava vestido? Ia de t-shirt. E sabes o que é que dizia na t-shirt? Estás a olhar? Então vai buscar uma cerveja.
Que...
que é, tu estás a entrar, estás a perder,
sim,
já.
Sim.
Eu aí, eu não sou fundamentalista do dress code.
Pá, sim.
Mas acho que essa t-shirt é o limite.
Mas percebes que, mesmo a questão de nós nos tornarmos fundamentalistas ou de normalizar certos dress codes, alguém implementou isto culturalmente.
Opa, eu acho que levar uma t-shirt a mandar a pessoa que está à tua frente,
ou
uma t-shirt que tu levas como piada para os amigos...
Ou tu mostraste que és um bom gestor, levas uma t-shirt a dizer Pussy Magnet.
Female Body Inspector. Tipo, essas... Eu sou do FBI. Então, o que é que se eu fazia no FBI? Então, apreciava corpos femininos. O que é que se faz lá?
Mas percebes que essa questão...
Não tens outra t-shirt em casa sem nada?
Essa questão do bom senso tem muito que se lhe diga também.
Opa... Sim, possível.
Porque pensa assim, já houve uma altura, vê o que é que isto pode ser racista, que não é só já a questão do dress code, que é, até uma determinada altura, alguém que aparecesse com um piercing ou uma tatuagem, a pessoa podia olhar para essa pessoa, e ainda hoje há lojas que dizem, pá, não aceitamos pessoas de tatuagens, dizer, epá, eu não vou aceitar... Porque os meus clientes, quando veem alguém com tatuagens... Ou seja, tu crias também aqui uma cena...
Não é por mim, não é por mim.
Exato, quando veem os meus clientes, eu sei quem eles são, todos. E quando veem pessoas de tatuagens, associam automaticamente a um drogado. E não gostam de comprar coisas a drogados. A não ser que seja câmaras de vídeo, na rua ficam mais baratas que nas lojas. Mas, câmaras de vídeo, quem compra câmaras de vídeo? Referência muito DVDs. Anos 90, não é?
Opa, vendia DVDs.
Foi assim que eu comprei a minha câmara de vídeo nos anos 90.
Mas aqui nos negócios de leitores de DVDs, nós...
E, portanto, tu crias também, muitas vezes, porque, olha, lá está, um conceito moderno que falámos no episódio anterior, que é o Martin criou a ideia de persona. Conheces este conceito, que é... Tu definires o teu público-alvo numa pessoa tipo, que é pai de dois filhos, gosta de sair à noite, veste-se de determinada maneira, tem como... Este é o meu cliente. Crias ali também um espantalho. E esta é a ideia de tu criares um espantalho nas pessoas é muitas vezes tu reagires ao cliente que tu meteste na tua cabeça.
Sim.
Não é tu dares o exemplo de, ok,
sim,
nós somos isto agora.
Ou assumir que o cliente até é uma pessoa... Que basicamente não quer saber. Não é?
Porque esse é o mesmo princípio de... Opa, o meu cliente médio é português e o português é racista. É. Portanto, como é óbvio, não vou contratar pessoas de outras cores que não sejam brancas.
Yeah. Eu acho que as coisas estão a mudar nesse sentido, em relação a piercings, tatuagens. Então, acho que as pessoas já não são tão formais nesse aspecto. Agora, tu contratavas alguém que tivesse uma tatuagem numa pila na testa?
Primeiro,
eu não era pela tatuagem.
Tu já viste alguém que tenha uma tatuagem de uma pila na testa?
Não, mas já vi pessoas com tatuagens muito duvidosas na cara.
Sim.
Tipo Hello Kitties e coisas assim.
Eu já vi pessoas com tatuagens na cara.
Ou com 666 ou uma tatuagem nazi. E eu para mim, não é... Quer dizer, tatuagem nazi é... Sim, claro.
Sim.
É alguém que tem essa tatuagem...
Opa, sim, tu não vais vender bíblias porta a porta, pois, com uma tatuagem nazi na cara.
Nem eu quero trabalhar com essa pessoa, percebes? nem eu quero esse talento. Eu não quero um talento que eu duvido... Eu tenho dúvidas à partida do discernimento de alguém que tatua uma suástica na testa.
Certo.
Eu não sei se será... Um bom... pá, posso estar a
dizer que não contratavas o Charles Manson?
Não.
Para a tua equipa comercial. Tu tens noção do poder de persuasão de Charles Manson que ele teve nos seus seguidores de culto que os levou a matar pessoas? Portanto, imagina tu canalizares homicídios...
Para vendas.
Para vendas.
Sim, ele motivar a equipa dele.
Ele motivava imenso uma equipa comercial.
Sim, sim, sim. Isso é verdade. se ele fez isso com assassinatos, porque ele não fará por pacotes de telecomunicações?
Opa, tu tens noção de ias ter o melhor vendedor regional, ou melhor, se fosse o agente imobiliário, tens noção dos cartazes que ias ver na rua de... Pá, melhor vendedor da zona norte-noroeste da Remax.
Isso é verdade.
Charles Manson seria o melhor vendedor.
É pá, mas ter de lidar com isso no dia-a-dia, tipo, eu ir na máquina de café e ter um gajo 666... era estranho, era estranho. Portanto, tem que se lhe diga também. Yeah. Mas... Eu acho que a cena do vestir formalmente... É aquela coisa de... as pessoas vestem-se assim porque não querem dar nas vistas. Não quero mostrar que sou especial, vou aqui camuflar-me. Tu vestiste assim, estás de camuflado num escritório.
Epá, certo que é, no fundo, a empresa já está assim. Tu queres integrar-te, não queres sobressair em termos de vestimenta. Então, mas a minha pergunta vai sempre, como é que se estabeleceu que era assim?
Pois.
Como é que se estabeleceu que era a calça caqui, pá, que é melhor do que calções de bolsos?
Mas isso já foi uma evolução, porque antes era só fato.
De antes era só fato.
E as empresas disseram, nós agora somos todos para a frente, é que se podem vir só de camisa.
Sim.
Mas deve ter começado por um chefe qualquer. Começou, eu não quero saber como é que se vocês vêm de fato e gravata desde que trabalhem.
Sim.
Mas têm de vir de camisa.
Pois é
e
isso.
E agora também já está a deixar de ser o camisa.
É t-shirt.
É t-shirt, já podem vir de t-shirt e de ténis. E daqui para a frente acho
que... sim. Eu lembro daquele episódio do The Office em que eles têm implementaram as Casual Fridays. Pá, e o Toby ia de sandálias. E a malta achava aquilo odioso.
Mas o Casual Friday, não sei onde é que vi isso. Que, não sei se era um estudo, se era uma cena satírica. Eu não sei. Mas que era o facto de... Tinha a ver com o facto de Casual Friday ser uma coisa que causava ansiedade nas pessoas.
Ah, ok.
Porque, opá, já estou habituado à minha cena, já tenho o meu fato e agora tenho de ir...
Tenho de ir vestido... Tinha roupa de sábado, não é?
Tenho de vir disforçado como se estivesse descontraído, mas eu não estou, é trabalho.
Então
isso cria ali um fator de ansiedade adicional. Porque ajuda, se o teu trabalho for andar sempre de fato... Está feito.
Yeah.
Não tens de escolher roupa, não tens de preocupar, não tens de...
Sim, é a tua farda.
É uma farda.
É a tua farda. Sim, pá, tenho a minha farda para a semana, não é? Depois tenho guarda-roupa normal para mim.
E é que depois, se houver Casual Friday, pá, se fores de fato, és mal visto também, não é?
Pá, sim.
Então, mas eu gosto, pá, gosto desse conceito. E também essa ideia de que... Ah, pessoal, eu não ligo a pessoas que se vestem desde que façam bem, não quero saber.
Yeah.
É uma cena positiva, mas também pode ser super insidioso, que é, às vezes, aquele chefe que quer passar a mensagem, eu sou fixe e podem ser todos descontraídos comigo, às vezes é o pior também.
Opa, sim.
Acontece tanto isso.
Sim.
E às vezes é preferível ver regras estabelecidas, de saber. Este...
Até porque esse conceito, se pensares, foi, eu não me integro na cultura empresarial, eu sou bué fora. Uhum. Vesti calças de ganga. Sou mesmo um rebelde. Pá, imagina o que é tu entraste calças de ganga numa empresa onde só se vê... Ui, quem é este cowboy?
Sim. Não, mas depois o chefe, sim, por mim, quero lá saber, venham de calças de ganga, venham de calções, desde que façam, não sei o quê. E depois, para cobrar, ele diz, olha, epá... Eu até te deixo vir de calças de ganga.
Sim, é isso, é isso.
Até... E tu estás
tu és capaz de me fazer uma coisa destas quando eu te permito vir de calças de ganga? Tu tens noção da ofensa que estás a fazer? Nem é a mim! É a todos os teus colegas que andam aí de calças de ganga.
A liberdade que eu te dou de tu vestires calças de ganga e tu simplesmente não entregaste aquilo que tinhas de entregar ontem. Pá... Ou entregaste e fizeste, deste um formataste mal o Excel. Já viste a vergonha que eu passei na administração ao mostrar isto? Um administrador que é excelente pessoa, deixa-me vir de boné.
Opa, sim.
Tipo, esse trickle-down do pessoal da descontra.
Sim, sim,
isso também me irrita. Também não, olha, eu não sei, irrita-me tudo. Tudo que seja um chefe a fazer irrita-me. É um problema meu também.
Opa, eu adorava que uma empresa tivesse pá, dress code, tinha de ir tudo de fato macaco. Mas uma empresa de consultoria.
Sim, tipo Star Trek.
Tipo,
todos no escritório.
Sim, andarem todos fato macaco.
Sim.
Pá, adorava isso.
Opa, prefiro, e deixas o fato macaco na empresa e vais para casa.
Sim. Tipo,
eles deixam lá na lavandaria.
Está feito.
Chegas ao balneário, pá, vestes o fato macaco e sim.
Está bom.
É escusado estar a inventar.
Tá?
Tá.
Alegria de viver.
Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.